Opa! Já estamos em processo do nosso rodada tripla de número 125, nesse dia 13 de junho de 2022, para alguns, dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, também conhecido em outras religiões, né? A referência é a Exu. E Exu está sendo muito louvado no ano de 2022, né? Uma reparação histórica aí com um orixá que foi tratado como o diabo durante muito tempo aqui no Brasil. Tudo isso para falar que o Rodada Trip está no ar. Começamos agora a nossa edição de número 125. Bárbara Coelho está de férias comigo hoje, Amanda Kesterman e Michele Gama. Temos muitos assuntos para tratar nesse fim de semana de um campeonato brasileiro bastante regular. Antes da gente entrar nos nossos temas de hoje, não posso deixar de dar um bom dia, boa tarde, boa noite e pedir os nossos destaques iniciais. Hoje estamos desfalcadas, mas iremos representar com toda vibração de Bárbara Coelho nesse episódio do Rodada aqui desse meio de ano. Solta a braba aí, Amanda Kesterman. Qual o seu destaque inicial para a gente começar essa rodada?
Fala, galera. Bom ter você de volta. Também, Ana, fez falta semana passada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta hoje. Eu vou dar dois em um em destaques. Um que eu acho que talvez seja uma unanimidade para nós, assim, valorizar o que fez a torcida do Vasco ontem no Maracanã. Sabe que o torcedor vascaíno tem o seu estádio, que se orgulha muito de São Januário, por toda a história, por tudo que representa. Mas jogar no Maracanã é muito legal. Sim. E porque ele permite um abraço maior, né? Permite mostrar o tamanho que a torcida do Vasco tem, seja na Série A, na Série B. Então, muito legal o que a torcida do Vasco fez ontem. Vi que teve um embrólio entre o Vasco e o Maracanã, né? Tá lá no GE.globo para quem quiser ver a confusão ali, de aluguel e tudo mais. Mas espero que seja só um embrólio passageiro para o Vasco poder fazer mais jogos no Maracanã, que é sempre muito legal. E um outro destaque que eu acho legal dar, que é uma coisa que a gente discute bastante aqui também, como o futebol brasileiro tem uma dificuldade de se despedir de ídolos, né? A gente vê muito clube passando por isso, não sabendo a hora de encerrar ciclos, renovando por currículo, não por rendimento. E hoje a gente viu muito legal o ato, né, de despedida do Marcelo no Real Madrid, em comum acordo mesmo dessa vez, gente. Todo mundo feliz, todo mundo satisfeito e emocionado. Fique de exemplo aí para muito clube brasileiro que não sabe como tratar um ídolo na hora que ele realmente não consegue entregar mais o que se espera na despedida. Então, dois destaquezinhos pra gente começar.
Tem ídolos também que não sabem se tratar, né?
Que poderia dar uma ajudinha. É mútuo, né? É mútuo, né? Mérito do Marcelo também e do Real Madrid. Todo mundo ali soube fazer uma despedida do tamanho da história.
É isso. Michele Gama.
Fala, Monstra, tudo bem? Fala, Mandinha, tudo certo? Já que Bárbara Coelho está de férias, vou aqui assumir meu papel de estagiária dela e vou dar meu destaque para o tênis. Na verdade,
opa!
A mulher brasileira do tênis, a Bia Haddad Maia, conquistou depois de 54 anos um título na grama, né? Depois de Maria Esther Bueno. E acho que já passou da hora da gente ouvir e também falar mais dessa atleta que tem levado o tênis brasileiro de volta ao noticiário esportivo mundial. Então, o meu destaque vai, espero que Bárbara Coelho fique feliz. E quem sabe um dia a gente ter a Bia aí no Rodada, né? Tá representando bem as brasileiras pelo mundo.
E gostaria muito de trazer a Bia junto com a dupla que disputou Tóquio, né? Que pra gente foi uma grata surpresa. Acho que foi uma das medalhas, para mim, pelo menos, a que eu mais me emocionei naquela... Aquela e a prata do vôlei feminino foram duas medalhas que eu me emocionei bastante, porque primeiro que eu fui surpreendida, não conhecia a história da Laura Pigosi e a Luiz
Pigosi.
Desculpa. Eu acho que foram duas medalhas legais. Eu acho que vale a pena, sim, porque o tênis é uma história muito curiosa no Brasil, né? Nós não somos o país que também investe em tênis, a gente não investe em nada no esporte, mas muito menos no tênis. E nós tivemos Maria Esther Bueno, tivemos Gustavo Kirten e outros nomes que não foram talvez de tanto destaque, mas que escrevem a história do tênis do Brasil, como o Meligeni, que se naturalizou brasileiro, um argentino que se naturaliza brasileiro para jogar tênis, sendo que o país dele tem tradição no tênis. E outras histórias maravilhosas aí, que o Marcelo Soares, acho que tem muita coisa legal no tênis, vale um episódio do Rodada aí, fica a dica para o nosso futuro aí, falando desse esporte tão legal. Bom destaque. Bom, eu vou dar um destaque meu mala, mas eu não posso deixar de passar, que aconteceu no jogo entre Curitiba e Palmeiras, né, no fim de semana, que foram os excessos, mais uma vez, da polícia que cuida de violência no estádio e ao redor dos estádios. Eu sou muito crítica à forma como a gente permite que se use para ambiente de futebol os mesmos parâmetros que eles já cometem excessos fora do ambiente de futebol, mas eles trazem aquele excesso também para o ambiente de futebol. E ontem, quando eu fiz uma crítica falando que eu não aguento mais polícia em estádio, que a gente deveria rever esse conceito, muita gente, inclusive jornalistas, me procuraram assim, olha, toma cuidado, porque tiveram excessos por parte do torcedor. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não importa de onde vem o excesso. A polícia ela tem que ter outros meios de reprimir, que não seja você tacar gás de pimenta na cara de todo mundo e atrapalha o jogo, assusta a criança, faz mal para criança, faz mal para adulto. Eu já vi várias vezes excessos dos policiais em campo, em vários jogos, e eu acho que nada muda, porque a gente é muito permissivo com o que eles fazem ali no campo, e eu acho que eu tenho certeza que a própria polícia acha que pode fazer algo melhor dentro do ambiente do futebol, né? Então fica a dica aí, para a gente parar de achar que violência se trata com mais violência. Nesse caso especificamente fica ainda mais gritante. Vale, vou deixar como dica aqui, o podcast do Fantástico de ontem, matéria do Murilo Salviano, falando sobre violência no Brasil, como estamos vivendo uma onda de violência nesse país, a troco de nada, né? As pessoas respondem com muita violência a tudo, o cara foi lá cobrar uma pizza que veio errada e espancou a atendente, recentemente um menino foi cobrar o cupom de desconto numa loja de McDonald's, tomou um tiro e tá na cadeira de rodas, entre
outras coisas.
Matéria
muito boa que diz muito sobre a nossa história, né?
Exatamente.
O machismo que a gente fala muito aqui, de ter que se autoafirmar, enfim, belíssima dica.
Então fica a dica aí, a gente fala do futebol é um recorte da sociedade, gente, não podemos, não é nada descolado disso. E a crítica não é à polícia especificamente, mas ela é colocada ali para fazer o que ela faz. A crítica é quem coloca ela para fazer o que ela faz.
Daquela forma.
Exatamente. Bom, para a gente ficar um pouquinho mais leve e começar a nossa rodada falando de campo e bola, temos um novo velho líder, né? Porque ao final de semana eles vão alternando, Corinthians e Palmeiras estão alternando ali, né? Um é líder no sábado, outro é líder no domingo, um é líder no domingo, o outro empata no meio de semana. Só que me parece que nesse momento quem tem garrafa para vender é o time de Abel Ferreira, que venceu o Curitiba no Couto Pereira depois de 25 anos. E eu costumo dizer que campanhas de títulos sempre tem quebras de tabu. Ah, o time não vencia em tal lugar há X anos. Ah, não sei quem nunca tinha feito gol, não sei aonde. Então, a história de títulos brasileiros, para mim, pelo menos, são marcados por acontecimentos assim. Claro que ainda falta muita coisa do Campeonato Brasileiro pela frente, mas acho que o Palmeiras hoje tem mais garrafa para vender nessa liderança do campeonato. Michele Gama, o que você me diz?
Concordo plenamente. Acho que agora o Palmeiras é o time que, naquela balança que a gente vem colocando de desempenho e resultado,
sim,
é o que está mostrando tudo. Atropelou o Botafogo no meio de semana, jogou muito bem contra o Coritiba, agora é domingo, e acho que as surpresas, na verdade, são os outros times que vêm atrás dele. Se a gente estava esperando Atlético Mineiro e Flamengo, acho que é surpreendente ver o Corinthians aí como vice-líder, só um ponto de distância do Palmeiras, em especial pelo futebol que o Palmeiras vem jogando, né? Acho que isso que você falou de ter gordura, na verdade, é essa hora que a gente começa a prestar atenção na questão do elenco, né, Ana? Dificilmente a gente vai ver um time hoje que tem no banco jogadores que resolvam, como foi, por exemplo, o Wesley, marcando aquele golaço no meio de semana, 8 pedaladas que o Daniel Borges até agora está procurando, e o Verón jogando ontem também, jogou uma partidaça assim. Agora a gente só tem que ver até onde esse Palmeiras vai, porque já está queimando lenha bem no início, né? O Abel falou na coletiva que eles estão jogando já, como jogou o Jorge Jesus em 2019, com o máximo que ele pode, ele está jogando agora. Vamos ver até quando ele vai aguentar isso também, né?
É isso, Amanda.
Acho, primeiro, o Palmeiras ele está sobrando em todos os sentidos em relação a todo mundo, inclusive quem está colado nele. Hoje eu vejo, por exemplo, ali, por mais que alterne Corinthians e Palmeiras, eu vejo alguns degraus acima o time do Abel Ferreira em relação a quem está perseguindo ele ali na disputa do Brasileirão. A gente já imaginava que o Palmeiras vinha forte, né? Por tudo que já vem fazendo nas últimas temporadas, mas me surpreendeu a forma como tá vindo, jogando principalmente. Quem escuta o Rodada Tripla, principalmente no ano passado, sabe que eu, por mais que eu admiro e admirava muito já no ano passado o que faz o Abel Ferreira em termos de resultado, de conquista, enfim, acho que é uma honra ter um cara vitorioso dessa forma se mantendo num clube brasileiro por muito tempo, né? Não indo embora e continuando um bom trabalho. Mas eu não era muito entusiasta do jogo, assim. Não era um jogo que eu gostava muito. E é aquela coisa que eu também sempre falo. É bom pra caramba comer brigadeiro, mas eu prefiro pudim. E isso não quer dizer que o brigadeiro não é uma delícia. Então, só que não sei se é porque o Abel Ferreira já está, usando a palavra da moda ali, num outro patamar de tranquilidade para fazer o trabalho dele, ele não precisa provar mais nada para ninguém, nem no Palmeiras, nem no futebol brasileiro, que eu vejo o time dele jogando de uma forma mais solta, e eu acho que o jogo contra o Botafogo foi emblemático nesse sentido. Gente, o Abel Ferreira não precisa mais segurar como ele segurava de uma outra forma, que funcionava, não é uma crítica isso, ele ganhava jogos, ganhou títulos, ganhou de grandes times jogando dessa forma, mas é muito legal também ver o time do Abel Ferreira com outra alternativa. Ele pode ser que ele volte a jogar da forma como ele ganhou títulos em 2021 e 2020, dependendo do jogo, né? Como o jogo se mostra pra ele. Contra o Botafogo, ele pôde jogar de uma forma muito interessante, muito legal de ver. E, cara, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu não aposto, porque normalmente quando eu aposto, dou azar. Eu tô botando todas as minhas fichas no Palmeiras, vindo também, além do mata-mata, como ele já se provou muito vitorioso, também bem legal nos pontos corridos com o Abel Ferreira.
Eu tô nessa de aposta ultimamente, não tá sendo legal, mas as minhas
eu não sou boa, são todas
Não, as minhas são todas de R$5, assim, eu aposto sempre R$5, não importa o que acontece, mas não tá indo muito bem não, o meu empreendimento não tá indo bem não, não tá indo bom, é isso aí, gente, a gente tem que tentar ganhar alguma coisa.
Raspadinha, eu gostava da raspadinha, nem sei se tem mais.
Eu gosto de ver o Abel, acho que ele é um técnico inquieto, fez esse time, criou alternativas quando esse time, e é o mesmo time, né, se a gente for olhar assim, ele foi ganhando peças no decorrer do trabalho, ganhou o Dudu, agora teve o Rafael Navarro, que não é um titular absoluto, ele deu uma nova cara pro Scarpa, ele potencializou o Veiga, por isso que eu acho que é o principal trabalho do futebol brasileiro dos últimos tempos, acho não, né, isso não é nem achismo, é fato. E agora, o que mais me chama atenção no Abel é porque não é um time de estrelas. Não é uma galera assim que você fala, putz, eu vou buscar o fulano que está se aposentando lá na Europa para vir jogar aqui porque rende aqui no futebol brasileiro. Não, ele acreditou nesse elenco quando esse elenco não era tão valorizado, embora viesse de título brasileiro, vice-brasileiro, né, uma estrutura formada. E é o trabalho, por isso que você enxerga a mão do trabalho dele. Melhorou a defesa do Palmeiras, ele recuperou o Luan, gente. O palmeirense não queria ver o Luan pintado de ouro. E hoje o Luan é um bom zagueiro. Os laterais, acho que a diretoria do Palmeiras também ela é muito criativa para contratar. Ela foi buscar o Piquerez. Ela tem encontrado alternativas, buscou agora mais um atacante, né? O Merentiel, que tem tudo aí para entrar nesse esquema de trabalhar com o Abel. Então, eu acho que quando você olha o elenco, talvez ele não pareça ser tão talentoso, mas quando você olha o trabalho, e o trabalho faz com que vários jogadores performem até além da expectativa. O Rony, gente, o Rony com o Luxemburgo era estava pronto para ser mandado embora, e com o Abel ele joga de centroavante, ele joga de segundo atacante, faz o que pode, fez gols importantes, foi artilheiro. Então, assim, eu gosto, sou suspeita para falar o trabalho do técnico Abel Ferreira. Acho que essa liderança aí é justa, e de um projeto também, porque eu lembro que no começo do Brasileiro, quando o Palmeiras não estava ali na liderança, se falava muito, será que o Abel vai disputar o título? E eu sempre falei assim, bom, o Abel ganhou Libertadores, Copa do Brasil, se mostrou competitivo, nunca, o calendário e o elenco nunca permitiu que ele mostrasse muito além do que ele podia, mas ele ainda assim mostrou muita coisa, e agora ele tem a liderança do campeonato e eles traçaram um planejamento para ser líder, não é uma liderança por acaso, porque daqui a pouco vem mata-mata de Libertadores, né? Então eu acho que isso é um ponto importante também.
Aquela gordurinha boa, né?
E você sustentar seu time atuando bem. Exato. E para não ficar gerando aquela pressãozinha, mas será que vai dar conta da Libertadores dessa vez, né?
E a Copa do Brasil também vindo aí, né?
E mata-mata genial aí. essa questão de manter o técnico, né? Que às vezes a gente fala assim, parece, ah, mas toda vez vocês falam isso. É, Atlético e Flamengo, por situações distintas, não conseguiram manter os técnicos.
Perfeito.
O Palmeiras conseguiu e tá aí na frente. Então, faz alguma diferença, né?
Perfeito, é isso mesmo. Colando no líder, temos o vice-líder, Corinthians, né? Que toda rodada eu falo, gente, o que o Corinthians está fazendo ali em cima? Não é certo, toda rodada eu acho que o que está fazendo ali em cima. O jogo contra o Juventude jogou bem, mas o Corinthians, assim, joga um jogo bem, três ruins. Um jogo bem, três ruins. Eu acho que o treinador também está entendendo como é que funcionam as coisas no futebol brasileiro. E isso faz muita diferença para um elenco extremamente limitado. O Vitor Pereira vai ter que trabalhar muito mais do que os outros, né? Muito mais do que os outros. E ainda assim ele faz o ataque funcionar na medida do possível, a defesa funciona na medida do possível. O Corinthians vai ter que ir no mercado, vai ter que pelo menos tentar contratar um atacante para sustentar esse G4 de brasileiro, né? Para tentar chegar numa outra Libertadores do ano que vem. Porque é uma coisa que eu falo aqui no Rodada e reproduzo aí nos programas da casa, que Libertadores você disputa, 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 disputa e ganha. Disputa, 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 disputa e ganha. Não adianta você disputar, ficar 5 anos fora e volta, disputa mais uma, fica mais 2 anos fora.
Não vai ganhar,
então, você tem que pegar ritmo de disputa. E por que o Corinthians vai precisar buscar um atacante? Porque os que tem lá não estão legais e agora perdeu um atacante também. Michelle, eu lembrei de você, porque há pouco falávamos no Rodada, acho que há umas 3 ou 4 semanas, você deu uma cobrada no Jô.
Eu lembrei daquela sua amiga corintiana. Quase mandei o WhatsApp para ela.
Ela conhece o eleitorado. Às vezes ela erra, mas às vezes ela conhece. O Corinthians já tinha problemas com atacantes, né? O Roger Guedes não estava fluindo tanto, começou bem, mas depois passou a oscilar. O William joga bem um jogo, oscila, mas não é aquele goleador que o Corinthians precisa, né? Que é uma outra função. Mas essa semana, também aí pelos excessos, por escolhas da vida, o Corinthians chegou num limite com o Jô. E um dos maiores ídolos do Corinthians, e esse é ídolo mesmo, porque foi revelado no clube, foi campeão brasileiro pelo clube, enfim, tem toda uma ligação de ser um filho de Itaquera, como é chamado, mas dentre os seus excessos aí, que não é nenhuma novidade na vida do Jô, o Corinthians resolveu romper com o atacante, e se já tinha menos opções, agora tem menos ainda. E aí eu fiz um comentário, e eu tô falando muito, né, fiz uma introdução muito longa agora, mas eu fiz um comentário sobre o Jô, que é o seguinte, há de se lamentar, e eu lamento muito, porque eu vi todo o potencial do Jô quando ele surgiu, e quando ele foi pra Europa, ele é um dos brasileiros a disputar a Premier League, né, foi pro Manchester City. As pessoas não conhecem, muitas pessoas não conhecem o que foi o Jô quando ele surgiu com 16 anos no Corinthians e nem o que foi a carreira dele quando ele foi para a Europa. Ele mesmo boicotou a própria carreira. Mas, independentemente dos julgamentos que a gente possa fazer, eu aprendi com o Adriano Imperador, com o próprio Neymar, que a demanda dos outros, ela é dos outros, ela não é a nossa. Então, assim, se eu sou feliz tomando café sem açúcar, não adianta você ficar falando pra mim, ai, que louca, ai, se eu fosse a Ana, tomaria café com açúcar. Porque a nossa demanda, ela não tá de acordo com a expectativa do outro, né? Ela só é nossa. E o Jô foi muito nisso. E mesmo com todos esses problemas, ele tem uma carreira no futebol brasileiro linda, no Corinthians, no Atlético Mineiro, disputou uma Copa do Mundo, quase disputa duas, e a questão aqui não é nem falar quem é mais ou quem é menos talentoso. Nós vamos citar daqui a pouco uma série de vários jogadores que talvez tivéssemos uma expectativa para eles e eles tinham uma outra expectativa para eles mesmos, mas eu queria ouvir de vocês como vocês acompanharam essa situação envolvendo aí o Jô, o Corinthians e essa baixa aí no elenco corintiano para a temporada de 2022. Michelle.
Cara, Ana, para falar do Jô, eu gosto muito do Jô. Primeiramente, vou fazer um recorte sobre o Jô. É um dos poucos jogadores de futebol que tem uma família negra e que apresenta essa família negra. Eu lembro que ele foi capa, não sei quantos anos tem, mas da revista Raça, que é uma das revistas mais antigas que tem.
Foi 2017.
Recorte racial, 2017, né? Uma família linda, a mulher dele sempre junto, enfim. Mas isso daí a gente fala num outro programa sobre essa questão de jogadores de futebol e suas famílias. Cara, mas eu gostava muito de ver o Jô na época do Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho.
O Tardelli e o Bernard.
Perfeitamente. E algumas pessoas relatam, a galera que principalmente trabalhava lá em Belo Horizonte, que era a época que tinha mais festa em BH, assim. Os caras mudaram o, ali o eixo, tipo, o centro de festas do Brasil, saiu do Rio e São Paulo e foi para BH. Mas os caras estavam jogando solto, se a gente parar para lembrar, cara, felizes, aquele Ronaldinho Gaúcho e o Joe, eles, cara, acabavam com qualquer partida. E assim, eu fico pensando nessa questão de como que o jogador de futebol precisa estar feliz, também fora de campo, para mostrar todo o seu desempenho dentro. Você lembrou que a gente comentou aqui sobre o Jô, algumas rodadas atrás, sobre ele falta treino, ainda está faltando treino, como é que está a questão dele e tudo. Mas ele estava desempenhando um bom papel ali, né? Ele fez até uma aposta com o Vitor Pereira, ele estava jogando bem. Mas são momentos que a gente não consegue, assim, eu paro para tentar entender, e é o que você falou, é a nossa expectativa, que não tem nada a ver com a expectativa deles, né? O que a gente cria. Mas para falar do caso em si, eu até no primeiro momento falei, gente, mas se falaram que ele fez o tratamento, se à noite ele vai para uma roda de samba, tá lá, ele não tá prestando atenção no jogo, enfim, eu me colocando no papel, eu tô no meu trabalho de jornalista, acabou aqui o rodada, qual o problema de eu ir ali para um bar, tomar uma cerveja e depois voltar para o meu trabalho? Nenhum. Mas aí, a partir do momento que no dia seguinte ele falta o treino, aí é uma falta de compromisso profissional, né? Falta profissionalismo. E um cara com 35 anos, com toda a experiência, toda a bagagem do Jô, ele merece ser cobrado por isso, né? É uma pena, porque eu acho que um jogador que ainda tinham, ainda tem muito a mostrar o futebol, ele já falou que não pensa em se aposentar, né, mesmo com 35 anos, mas é um fim de carreira, é isso que você falou, a Mandinha falou mais cedo do Marcelo, tem alguns jogadores que realmente não sabem parar ou como parar, na verdade, né.
E ele não, tinha tudo, né, Amanda?
Era Deus, né?
Ele tinha tudo para caminhar para, sei lá, se aposentar em Itaquera, onde ele foi campeão brasileiro, sendo fundamental para o título de 2017, onde ele tem uma identificação com o torcedor, revelado pelo Corinthians. Nessa nossa discussão de pauta, nós lembramos de um nome muito clássico nessa comparação toda, que é o Adriano. E aí muita gente falava, mas o Adriano era mais talentoso. A questão aqui não é essa, gente. A questão é o que ele poderia ter sido e o que ele foi. Não o que ele não foi, o que ele foi. E eu uso uma comparação também do Maradona e uma frase falada pelo próprio Maradona, fica mais uma dica aí, que é um documentário do Maradona feito pelo Emir Kusturica, que ele fala assim, Emir, o que eu teria sido se eu não tivesse perdido o meu corpo para as drogas? Se eu não tivesse perdido para a cocaína? Ele mesmo, que fez tudo o que fez, reconhece que ele poderia ter sido muito mais se ele não tivesse perdido essa guerra para ele mesmo. E aí cada um dentro da sua dificuldade, nós tivemos o caso do Adriano, né, Amanda, que você acompanhou também como setorista do Flamengo, as dificuldades que ele foi enfrentando e o que fazia bem para ele não era o que a gente queria que fizesse, né? A gente queria que ele usasse o corpo dele, jogasse bola, fosse mais uma vez para uma Copa do Mundo, e a escolha dele foi outra, né? A demanda emocional dele era outra, e ele encontrou a alegria de viver de uma outra forma, né?
E quando a Michelle lembra, né, dos jogadores do Galo, quando estavam felizes ali naquele período de 2013, rapidamente eu voltei para o que foi o Adriano na volta dele ao Brasil em 2009, né, onde ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, volta para a Seleção Brasileira, jogando fino da bola, e a grande questão para o Adriano, que eu acho que passa por vários desses nomes que a gente vai lembrando, é quando eles chegam na linha tênue entre a felicidade e a alegria, que é tão importante, e o excesso. Porque quando o Adriano estava reencontrando a felicidade dele jogando bola, ele era o melhor atacante do Brasil de sobra, que estava com quase os dois pés na Copa do Mundo de 2010, e para quem não lembra, o Adriano fica fora da Copa do Mundo de 2010, muito ali em cima da hora, né? E um episódio muito marcante foi quando o Jorginho, que era auxiliar do Dunga, vai ao Ninho do Urubu para conversar com o treinador, com a comissão técnica, ver um trabalho do Flamengo, não só pelo Adriano, mas também pelo Kleberson, e o Adriano não aparece para treinar. Aquilo ali foi um episódio muito marcante. Assim, o Flamengo vinha numa crise, eliminado da Libertadores, e o Adriano apareceu para treinar, e ali foi meio que entendido por todos que ele perderia a vaga dele na Copa do Mundo, muito menos pelo que ele não fez do que pelo que ele fez. Então, a felicidade é aquilo que você falou, Ana. Quem é a gente para dizer o que faz o cara feliz, né? O Adriano fez uma escolha. Eu acho que se o Adriano estivesse hoje acordando todo dia às 8:30 da manhã e batendo ponto no centro de treinamento, ele não estaria feliz. Então, a partir do momento que ele decide que a felicidade dele não é fazer o que ele estava fazendo ali, quem somos nós para julgá-lo, né? O Adriano, para quem não sabe, enfrentou uma depressão na Itália, né? Foi quando ele resolveu voltar para o Brasil, ele perde o pai, tem toda aquela questão, ele enfrentou uma depressão. E, ao mesmo tempo, ele reencontrou a alegria de jogar. Vindo para o Flamengo, sendo campeão brasileiro, um time que tirou o Flamengo de uma fila de 17 anos, numa arrancada. Então parecia que ali ele tinha encontrado a felicidade dele, mas não era também. Os excessos do Adriano também faziam parte do que ele queria ser, e se criticava muito, acho importante a gente pontuar, porque o Adriano vai para dentro da Vila Cruzeiro, cara, e daí, porque né? O Adriano milionário tem uma mansão na Barra da Tijuca e vive na Vila Cruzeiro, ok. Quem é você para dizer que a felicidade dele não está com os amigos dele de infância, com quem cresceu com ele? Então, acho que é um exemplo interessante. Quando a gente fala do caso do Jô, eu estava aqui guardando também para falar, ano passado eu fiz uma série com Edson Viana sobre futebol dos anos 90, e conversando com muitos nomes, que nós todos sabemos, não vou dar nomes aos nomes, dos anos 90, figuras folclóricas do futebol dos anos 90, que é sempre tão divertido de lembrar, todo mundo repetia a mesma coisa. Cara, se tivesse o celular da galera, a gente tava ferrada. Porque a gente arrebentava em campo. A gente jogava bola pra caramba e depois a gente ia pra noitada mesmo. Fechava camarote, jogador do Palmeiras junto com o jogador do Corinthians, que caíam na porrada dentro de campo e estavam ali bebendo juntos e curtindo. A sorte é que não tinha ninguém com câmera pra filmar, gente. Câmera era artigo só de paparazzo. Então, hoje o jogador tudo bem, o Jô foi lá, treinou e foi pro pagode. Eu acho que também, eu não quero ser aqui a julgadora da vida alheia, tá, gente? Porque eu também faço minhas coisas erradas, como todo mundo. Mas assim, cara, você sabe que hoje todo mundo tem um negocinho desse na mão pra te pegar no pulo. Na hora do jogo, eu acho que o Jô podia ter tomado só esse cuidadinho de não estar ali no batuque dele na hora do jogo. Cara, tem jogador, Jô, se você estiver me ouvindo, Jô, que faz isso muito bem, cara. Faz em casa, ninguém vê, ninguém filma.
Faltou uma sagacidade, né?
Faltou uma sagacidade pro Jô. Ele foi, aos 35 anos, ele foi muito garoto de estar ali de frente pra uma televisão com o Corinthians. Enfim, acabou do Corinthians estar perdendo, podia estar ganhando, e virar um vídeo meio chato pro torcedor corintiano naquele momento. Então acho que falta também um pouco de expertise do jogador de entender o que ele representa. Infelizmente é isso, é o ônus e o bônus de você ser um ídolo de um clube. O bônus a gente nem precisa dizer quantos você tem, você ganha um salário maneiro, você é querido por muita gente, você tá com a tua história ali marcada, você é um jogador de um clube do tamanho do Corinthians. O ônus talvez seja você olhar o horário na hora do jogo, vou passar esse pagode. Então, acho que ele podia ter tomado um pouquinho mais cuidado, justamente para não virar uma bola de neve maior e faltar o treino. Não vou nem entrar no mérito, que foi só o chute da bola de neve.
Pois é, eu peguei aqui alguns nomes, com a ajuda da nossa Giovana Marcondes, que eu fiquei meio que separando por critérios aqui, né? Porque quando eu sugeri essa pauta, eu falei, cara, são jogadores que decepcionaram? Não, eles não decepcionaram. Decepcionaram quem? Depende do ponto de vista. O nosso, deles, o ponto de vista comercial. Eu vou pegar alguns exemplos aqui por questões bem distintas, mas que eu acho que ajuda a gente também, como imprensa, e aí é isso que eu quero jogar para vocês na sequência, se vocês acham que a gente, como imprensa, está preparado para respeitar a demanda do outro e não colocar o dedo, apontar o dedo, porque o cara não corresponde ao que a gente quer. O caso do Nilmar é um caso clássico, mas ele foi por lesões. Ele poderia ter sido até mais do que ele foi também, disputou Copa do Mundo, enfrentou uma depressão, esse cara sofreu uma lesão gravíssima, e o que tirou ali boa parte, né, numa época de transição da questão do departamento médico no Brasil e no mundo. Eu acho que ele acabou sofrendo muito por isso. Talvez hoje o Nilmar tivesse se recuperado e se tornado e desse continuidade no grande jogador que ele foi, porque esse cara jogava muita bola. Eu peguei três casos aqui, que é numa outra esfera, que são Alexandre Pato, o Oscar, que jogou no Internacional e no São Paulo, o Kleberson, do Atlético Paranaense, campeão do mundo e que tinha toda aquela expectativa, sendo apresentado junto com Cristiano Ronaldo no Manchester United. Mas aí já é por questões técnicas. Acho que o Pato tem até uma questão comportamental, mais elucidativa, né, do cérebro. Mas é aquilo, o Oscar escolheu ir para a China. Era um cara talentoso, mas ele escolheu ir para a China e acabou, foi lá ganhar o dinheiro dele. O Kleberson, acho que ele teve um pico técnico e depois ele não sustentou. Também teve essa questão dessa expectativa. Vocês acham, antes da gente entrar em outros aspectos, né, de jogador que perde para droga, outro que perde para o peso, outro por escolhas de vida, mas vocês acreditam que possa existir esse pico técnico? E aí o cara, ele mantém aquele pico técnico, ou ele cai e aí é muito difícil sustentar?
Eu acho que sim, né? Você tira aí, não, vou muito mal comparar, mas que a gente coloca, por exemplo, o Neymar. Neymar, sim, a gente sabe que ele atingiu o pico técnico dele, ele não tem mais como ser melhor do que ele foi antigamente. Ele pode tentar manter o que claramente a gente está vendo que não consegue, ou pelo menos ter ali uma ou outra fase um pouco melhor. Acho que é isso que acontece com vários jogadores. A diferença é que tem jogadores que conseguem se manter num nível alto durante muito tempo, que é quando os caras aproveitam. Estão em clubes com maior visibilidade, aí tem uma convocação para a seleção, aproveita, se pega um período de Copa, vai para uma Copa do Mundo. E tem outros que dão, como que eu posso dizer, uma má sorte de pegar uma entre-safra, né? Que por mais que o cara esteja jogando muita bola, ele não vai ser lembrado ou valorizado como foi. Pegar um caso recente, na verdade, mas o Paulo Henrique Ganso. Esse ano a gente voltou a falar do Ganso. Desde que ele voltou para o Fluminense...
Ele estava em Nárnia antes. No mundo paralelo, ele voltou e apareceu no Fluminense.
E as pessoas perguntam, mas o que, que houve com o Ganso que ele voltou a jogar bola? Cara, acho que é da cabeça do jogador também. Tem todas essas questões de lesões que a Ana falou, mas tem a questão do cara parar e falar, pô, se eu não voltar a jogar ou me comprometer com futebol, eu não vou... Não é que ele não vai voltar a ser o que era antes, porque aquela época de Santos, com certeza, ele não vai voltar. Mas o que a gente esperava do Paulo Henrique Ganso e o que ele entregava nos últimos anos, acho que não era nem um terço. E isso que a Ana falou da questão da expectativa, eu acho que não. A gente da imprensa, e acho que como torcedor, a gente não está preparado para, como que eu posso dizer, para controlar as nossas expectativas em torno disso. Não é só de jogador de futebol, não.
E a gente
em
julga torno muito,
do outro,
né,
mesmo. Nossa, como a gente julga. A Amanda falando dessa questão do Adriano, cara. O Adriano, para mim, é um caso de... Ele não precisa de mais nada. Ele não quer mais jogar bola. E tá bom. Assim, se eu tenho o dinheiro dele, eu adoro... Já falei aqui, eu adoro fazer o rodada. Mas se eu não tô mais feliz fazendo, não tenho porquê para redação, desculpa, gente, eu não vou. Eu vou pra favela, vou ficar ali tocando tantão com os meus amigos e não tô incomodando ninguém com isso. Você não tá matando, você não tá roubando, você não tá fazendo nenhuma guerra. Qual o problema com isso? É isso. Tem a expectativa do outro, óbvio. Acho que tem os familiares, tem os amigos, tem a imprensa, tem tudo. Mas aí é um problema quando a gente fala eu não sou responsável pelo que você pensa, né? Ou pelo que você fala. Eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu falo.
Amanda, acredita num pico técnico? Temos como imprensa também duas perguntas, né? A gente estimula ou a gente não tem cuidado quando a gente leva também a nossa frustração, a nossa raiva para falar sobre esses caras?
Nós, como opinião pública e também quem consome. Acho isso. Que é uma parcela bem dividida, porque a gente fica de interlocutor de uma frustração que às vezes é só nossa e divide essa frustração com a audiência, que é quem consome e quem vive do futebol, que é o torcedor, né? Acho que essa questão do pico técnico faz sentido. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu também pensei numa outra questão. Que a gente vive num país muito grande. O Brasil é um país continental com muita oferta de talento. Acho que às vezes até desperdiça bastante de não conseguir achar esses talentos. Deve ter muito talento perdido pelo Brasil que a gente nunca acha. Mas é um país muito grande onde você, para ser o melhor, você tem que ser realmente, para você estar entre os melhores, você tem que estar com um pico técnico muito afiado e às vezes muito longo. Então tem jogadores na história do futebol brasileiro que... Vou dar o exemplo do Jô. Já que a gente falou do Jô. Se o Jô fosse peruano, como Paolo Guerrero, talvez ele fosse um dos maiores jogadores da história do futebol peruano. E sim, fosse... O Paolo Guerrero tem uma igreja para ele no Peru, e talvez no Brasil o Guerrero nunca tivesse tido a chance de disputar uma Copa, se você olhar para o futebol brasileiro com a oferta que tem de centroavante. Então a gente também tem que entender o que é o futebol brasileiro. Porque jogadores que pra gente não, poxa, poderia ter feito mais. Pô, um Everton Ribeiro talvez nunca dispute uma Copa do Mundo. Um Dudu talvez não, a mesma coisa. Jogadores que em outros países seriam talvez ídolos e peças da história. Então acho que a gente também tem que trabalhar a nossa expectativa no que a gente tem. O futebol brasileiro, ele é muito competitivo, é uma disputa muito acirrada. Com certeza, quando o Tite fizer a lista dele para o Catar, a gente vai lamentar alguns nomes. Poxa, esse jogador merecia ir para uma Copa do Mundo. E para esse jogador que não vai para a Copa do Mundo, aí vem, como lidar com isso, né? Como você sabe que você é talentoso, você acha que você está no seu pico técnico e você não vai, porque tem alguém melhor do que você. E alguém que foi criado a vida inteira, ouviu a vida inteira que o momento é esse... Como trabalhar o psicológico de quem não vai, né? Sim. Isso eu não sei como o futebol brasileiro trabalha isso internamente. Porque a maioria dos clubes de verdade, que é onde o jogador passa maior tempo, né, onde ele é formado, tem muita defasagem na questão psicológica, de como preparar para a frustração. Eu acho que nós depositamos nossas frustrações e muitos jogadores se perdem nesse caminho por não saber lidar com a frustração. Eu acho que o jogador de futebol ele é muito mal preparado para se frustrar. E ele vai se frustrar, gente. Nem todo mundo vai ter uma carreira totalmente reta e marcada mais por sucesso. A frustração vai vir. E eu acho que isso deveria ser trabalhado desde a base e a gente já sabe que não é. Então eu acho que o futebol brasileiro ele frustra também porque tem muito jogador que quando surge a gente já imagina ele levantando a taça em 2026 nos Estados Unidos e no México e no Canadá. E muitos desses que a gente imagina eles não vão chegar, gente. É só a gente lembrar quem a gente imaginou na Copa de 2022, que não chegou. Então, eu acho que também é trabalhar o que a gente tem como país grande de muita opção. Nem todo mundo vai ser o que sonhou em ser. Isso em qualquer profissão.
Quando a Amanda fala dessa questão da frustração, Michelle, eu não posso deixar de falar sobre o machismo, né? Porque isso é o mal que o machismo causa para tudo, né? O machismo ele só faz mal, porque ele faz mal muito óbvio para as mulheres, e também para os homens, porque eles sabem lidar muito mal com as suas emoções. No caso específico do jogador de futebol, atualmente eles não podem nem expressar o que eles estão sentindo, seja ódio ou não, né? Ou frustração. Eu cito aqui o caso do Pedro, que deu uma entrevista super chateado, porque não estava jogando e teve as escolhas, beleza, recebe um grande salário, mas teve as escolhas dele também de aceitar ser o reserva do Gabriel. Não sei o que prometeram para ele, mas quando ele deu uma entrevista falando, sim, eu tô chateado, sim. Eu pensei em ir embora porque eu quero jogar. Todo mundo, meu Deus, ele tá expondo o clube, ele está se expondo. Fala poxa, certo. Vamos tratar melhor isso. Outro acontecimento que me chama a atenção, até fugindo um pouquinho da pauta, quando os times perdem, as entrevistas são canceladas. Então, diversas vezes, você vai fazer uma pauta ou vai fazer uma participação no programa, o time do jogador perde um dia anterior, ele não vai dar entrevista. A gente nem consegue normalizar a derrota, gente. A gente trata a derrota como uma aberração. Os caras não explicam a derrota e não é para blindá-los, é para a gente se blindar mesmo. Ah, não, gente, perdeu, não tem o que falar. Então, acho que o machismo ele também opera nesse caso, né, Michelle? Ele também tira um pouco da humanização desses caras, e aí a gente pode partir até para um outro aspecto em um outro momento. Muitos desses homens negros, eles têm que aguentar a dor mesmo, ele tem que aguentar a frustração, entubar e ficar na dele mesmo, porque é assim que é a realidade que foi imposta. Isso que eu estou falando tudo é muito entre aspas, tá, gente? Não tem nada, né, como a sociedade o impõe. Enfim, tem vários aspectos que tira desse homem o poder dele ser humano, né? É meio viagem, mas passa um pouco por aí, ou não, Michelle?
Não, total, não tem nenhuma viagem nisso. Acho que o futebol é a forma mais clara que a gente vê isso que você falou, a desumanização dos homens, dos, como a gente às vezes fala, meninos, né? Isso que a Mandinha falou dos jogadores não estarem preparados para a frustração. Eu até levaria para outros pontos também. Os jogadores não estão preparados para absolutamente nada, assim. A gente vê jogador que às vezes saiu da base direto para um time na Europa ganhando milhões. Um cara que, sei lá, vivia numa favela, mal tinha como ajudar em casa, e o cara começa a ganhar rios de dinheiro. Como que faz a cabeça desse moleque? Como que... A gente vê que alguns jogadores, né, ainda têm... Ultimamente tem tido uma base para levar, né? Família, amigos, assim, ficar rodeado por pessoas próximas em outros lugares, porque é muito difícil, imagina, você sair do seu país, você, às vezes você nunca saiu do lugar onde você mora e morar num ambiente que, por exemplo, faz, sei lá, menos 10 graus.
Você e muita gente esperando muito de vocês, né?
Exatamente, você... isso, é uma questão, a gente fala assim, bate muito na tecla, é até meio clichê, mas da saúde mental do cara, dois caras, na verdade, que aí a gente até envereda para essa questão que a Ana levou lá atrás, de tipo, que é saúde pública mesmo. Às vezes jogador vai buscar refúgio na bebida, o Adriano falou em entrevista que depois da morte do pai dele, ele teve problema com alcoolismo, vai buscar refúgio na droga. Então, a gente tem vários casos de jogadores...
Só uma coisa, né, Mi? O cara que é tratado... O homem alcoólatra, ele é tratado como um fracassado. E não total. Como um doente.
Fracassado.
É um assim, fracassado. É.
Não, a gente não entende o alcoolismo e o vício em drogas como um problema de saúde pública. Aí a gente já parte lá de trás...
Trata como vagabundagem.
Exatamente. Isso não é de agora. Se a gente for pegar a época do Garrincha... O Garrincha acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem de jogador que poderia ter sido mais. Eu lembro do meu pai falando, não, o Garrincha jogou muito mais que o Pelé, mas as pessoas só lembram das coisas, entre aspas, erradas que ele fez. E hoje, depois de ler, na verdade, a biografia do Rui Castro, né, que fala sobre o Garrincha, e vendo o documentário da Elze Mané, da nossa amiga a Carol Zilberman, que eu fui parar para entender, cara, o Garrincha, ele passava por uma dependência química, pela questão do álcool, desde muito cedo, e isso nunca foi tratado, agora que isso tem sido falado, assim. Então é isso, é uma expectativa, é uma frustração, e com outras coisas que a gente não sabe lidar, que às vezes a gente não dá nem nome, porque a gente não conhece. Imagina então um jogador de futebol que às vezes pela ignorância mesmo de não ter recursos de entender o que se passa com ele.
Eu vou lembrar de um caso aqui, eu vou citar dois, porque eu quero deixar um espaço aqui para a gente falar sobre o Neymar, mas antes eu vou citar um que aí a gente falou das lesões, como é o caso do Neymar, a gente falou de um pico técnico, como é o caso do Pato, do Oscar e do Kleberson, a gente falou sobre o Adriano, né, as suas questões psicológicas, que eu acho que são sempre importantes, embora não tenhamos aqui com a gente hoje nenhuma psicóloga, mas todas nós aqui somos adeptas à psicologia esportiva e tem muita gente legal falando sobre isso também. O caso do Jô, que é uma questão comportamental também, as demandas internas dele. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão das drogas, porque... né, a gente trabalha com o nosso Walter Casagrande Júnior, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, e as pessoas confundem muito a forma de tratar o nosso Casagrande com as opiniões dele sobre futebol e sobre a pessoa que ele é. Você não precisa concordar com a opinião do Casa, nem com a minha, nem com a de ninguém, mas você tem que respeitar a pessoa que está do outro lado. E recentemente o Globoplay lançou, né, um documentário sobre a vida do Casagrande, 4 episódios, e eu vi de uma vez, eu tava assim, falei, cara, eu não vou ver, não vou me influenciar, eu quero esperar mais um pouco, mas eu não aguentei, fui assistir, e é assim, é arrebatador. Não só pela figura do Casagrande, mas por você entender o que é um contexto muito importante do futebol brasileiro, numa época que aqui a gente não podia ser pelego, né? A gente não podia ser alienado. Todo mundo tinha que encontrar uma forma de se manifestar. E o Corinthians, né, possibilitou isso com a questão da democracia corintiana, a personalidade do Casagrande, também do Sócrates. Mas, voltando para o assunto, né, acho que tem essa questão da droga que envolve um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, que é o caso do Casagrande. Ele fala abertamente sobre isso. E eu lembro do Jobson. Porque o Jobson era um talento absurdo, 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 assim, quem o viu, Michele Botafoguense pode falar melhor por nós, inclusive, Amanda vivendo futebol carioca, sabe o que foi a passagem do Jobson, um furacão naquele Brasileiro de 2009, tirando o título do Palmeiras, que era um dos favoritos, inclusive.
No São Paulo ele também marcou um gol super importante naquela reta final no São Paulo, brigando por título.
Sim, e assim, por que eu quero citar esses dois casos em épocas diferentes? Mas o Jobson passou por uma questão relacionada ao doping, que eu acho que o doping ele não ajuda, porque a ideia do doping é punir, no caso de drogas ilícitas, tá, gente? Eu não tô falando da pessoa que usa drogas para ficar mais veloz, para perder peso, anabolizante. Eu tô falando dessas drogas, cocaína, recreativas, maconha. Exato.
Eu não gosto muito dessa palavra, mas é também recreativas.
Não, isso. Eu também não, mas é isso. E quando você dá punição para essa pessoa, para um viciado em crack, que é a pior droga, assim, eu tenho uma pessoa na minha família que foi mais de 20 anos viciada em crack, convivi, sei o que é o peso de um vício em crack, é uma coisa que você não tem noção, assim. Só quem vive sabe o que é aquilo, assim, sem excluir ninguém de debate nenhum, mas é uma coisa muito forte, e eu lembro muito dessa situação envolvendo o Kleber, o Jobson. O quanto o nosso serviço psicológico de análise, né, psicologia esportiva, SUS e etc, mas quanto que o punir, né, o tratar a droga como uma questão marginalizada, também faz com que a pessoa permaneça muito mais perto da droga do que da recuperação, porque aí fala assim, esse cara não tem força de vontade, oferecemos tudo para ele e ele não se recuperou. Como é que você explica, como é que você traz essa pessoa? Olha, amigo, você tem esse talento absurdo, você é essa potência, só que você é um ser humano que tem as suas falhas. E eu lembro que no caso do Jobson, era porrada o dia inteiro. Então eu queria ouvir de vocês aí, com as experiências de cada uma, como foi acompanhar o caso Jobson.
Cara, é isso que vocês lembraram, o Jobson era um fenômeno, né?
Fenômeno.
Como botafoguense, eu via daquela forma e ficava encantada de ver como ele entrava, assim, e tocava fogo nos jogos mesmo. Mas, depois de muito tempo, o Ana e a Amandinha, eu fui parar, depois de começar a ter um certo letramento racial, que eu fui também entender um pouco do que faziam com o Jobson naquela época, tinha nome, né, também, assim, racismo, né? Porque você, é muito fácil, como a Ana falou, você simplesmente, quando alguém é pego no doping, ou, sei lá, quando alguém é preso, você jogar num sistema carcerário, você excluir essa pessoa da sociedade, no caso, jogador de futebol, excluir do meio do futebol, do ambiente esportivo. Mas e aí, como trata? Como que você procura tratar essa pessoa, como ela deve ser tratada como uma pessoa doente, né? Porque, como a gente falou, o vício, uma dependência química é uma doença. Então, acompanhar as questões do Jobson, chegou um certo momento que eu já esperava alguma coisa do tipo, cara, vou encontrar o Jobson em algum lugar morto. Porque cada vez que vinha uma notícia, ou era que ele estava em alguma favela, ou porque ele atacou alguma mulher, ou porque, sabe, os casos iam só aumentando, que ele participou de um roubo. Falei, cara, sério, ele não tem mais ninguém de todos esses clubes que ele passou, porque claramente ele não tinha uma estrutura familiar. E hoje, quando a gente fala essa questão também de psicologia, terapia ainda é uma coisa muito elitista, não vou dizer elitista, mas poucas pessoas têm acesso, né, no Brasil hoje. E jogador de futebol claramente também não tem esse acesso ou não busca esse acesso por falta de conhecimento. Então, chegou uma certa fase que ver o Jobson assim já me dava um certo gatilho de medo, de falar, cara, o que vai acontecer com esse jogador? Porque, querendo ou não, fica um carinho, né? Até por ele ter passado pelo Botafogo, mesmo as brigas internas que a gente tinha ali de clube e tal, mas você fica um carinho de jogador e você acaba tendo pena. Acho que num certo momento todo mundo chega a ter pena do jogador e saber o que vai acontecer com ele, qual o próximo passo. Porque não é só um profissional que deixa de atuar, é uma pessoa, né? É uma vida assim que acho que falta empatia às vezes mesmo.
Amanda?
Em momento nenhum no processo do Jobson, você deve lembrar também, Michelle, eu vi o Jobson sendo tratado pela opinião pública, pelo próprio clube, na forma que as notícias chegavam, porque o clube poderia não se manifestar abertamente, mas a gente sabe de onde vinham as informações que eram divulgadas para fora. E da opinião pública como um todo, ele nunca foi tratado como alguém com uma doença que precisava de um mamão. Ele era tratado, usando uma palavra horrível, como um vagabundo que... vou usar tudo do pior, porque era o que a gente ouvia mesmo, tá? Um vagabundo cheirador que não quer nada. Que tá jogando... E ele sai do Botafogo, se eu não me engano, pro São Paulo, né? Que naquele momento... Foi São Paulo, gente? Quando ele saiu? Cruzeiro. Foi Cruzeiro. Cruzeiro, perdão. Ele vai pro Cruzeiro, que era um clube que pagava melhor, né? Que tava mais estruturado naquele momento do que o próprio Botafogo. Então, era o vagabundo cheirador que não aproveitou a chance que a vida deu pra ele. E pronto. E aí, cada vez que... Porque o Jobson teve a questão da reincidência, né? Que ele foi pego, enfim, pagou a punição, que, de novo, se você conversar com qualquer especialista da área de saúde, vai dizer que não é assim que você salva uma pessoa, né? Tirando ela do ambiente de trabalho, do dia a dia seguro, né? Que, no fim das contas, é isso, para punir. E quando ele volta e é pego de novo, né, pego no antidoping, que é um, tem outro termo tão ruim, pego, como se ele estivesse fugindo, de novo, é o vagabundo que não quer aproveitar, então momento nenhum, aproveitar a chance que a vida deu. Então momento nenhum o Jobson foi tratado naquela época, a gente não tá falando de muito tempo atrás não, é 2009, 2010, né, há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Em momento nenhum ele foi tratado como alguém que precisava de ajuda. Como eu também acho que outros casos também não foram, mas eu achei muito importante você citar isso, ô Michelle, a questão racial, porque você falou que precisou de um letramento racial para enxergar isso, e é verdade. Agora, olhando, teve outros casos ao longo da última década de jogadores com drogas, de novo, acho ruim, mas é assim que se chama, recreativas, sendo punidos e afastados, que eu não vi o mesmo dedo apontado que eu vi para o Jobson naquele momento. Então, é algo também para a gente ficar atento. Então, talvez se o futebol e a sociedade naquele momento tivessem estendido uma mão de ajuda ao Jobson, a um tratamento, a uma rede de apoio, talvez ele estivesse aí jogando hoje, talvez ele estivesse comemorando a cada dia que ele ficasse limpo, né? Porque para quem sofre a dependência química, cada dia é uma vitória, né? Então eu acho que se alguém tivesse segurado a mão dele, comemorado cada dia que ele estivesse limpo, indo treinar, talvez a gente tivesse visto mais do Jobson no futebol brasileiro, mas todas as vezes que ele deslizou no vício dele, na doença dele, ele foi tratado como um vagabundo que não queria nada. Então, essa é a lição que eu acho que o Jobson deu para o futebol brasileiro e para a sociedade brasileira, que, sinceramente, eu não sei se hoje, em 2022, a gente, de fato, entendeu essa lição, mas ela está aí.
A gente, como o futebol, né, é muito bom esses dois pontos citados por vocês, esse recorte racial, acho que nunca, a gente nunca pode perder isso de vista, e não importa se eu vou falar isso para uma pessoa, para 100, para 200, eu acho que a gente tem que falar, o recorte racial ele é fundamental para a gente entender muito do que é o Brasil, mas eu percebo assim, tá, eu vou fazer uma comparação, que eu vou dar uma volta, mas se chegar num ponto em comum. A gente vê muita insistência para recuperar jogadores de lesão. Então, assim, fulano quer ser recuperado. Então, tem que trazer ele para ser recuperado no futebol brasileiro. Vou dar o exemplo do Pato. Quantos times quiseram recuperar o Pato? O Corinthians foi lá, gastou uma grana, vamos recuperar o Pato. O São Paulo falou, vamos recuperar o Pato para o futebol, para ele não ficar com o filme queimado. Quantas chances ele teve de ser recuperado por uma lesão física, tá? Por um problema físico, e depois por uma questão técnica. Então, ele teve muitas possibilidades. Eu estou citando o caso do Pato, mas eu podia citar outros vários nomes de jogadores que têm oportunidade o tempo inteiro. E com o Jobson não foi assim. E nem estou comparando os dois. Talvez o Jobson até fosse mais talentoso que o Pato. Posso citar o caso do Walter também, que foi um talento absurdo. Assim, eu juro para vocês, eu vi muito atacante jogar. O que o Walter jogou, eu vi muito pouco em outros atacantes, assim. Mas é um cara que, com a consciência dele, enfim. Só que a gente, o futebol, ele insiste sempre no mais fácil, né? No vendável, no marketing, no que é mais tranquilo para ele. E, recentemente, eu até tentei levar essa história para frente. Eu tinha conhecimento de um jogador que está atuando ainda, que tinha problema com drogas. Passou por grandes clubes de futebol brasileiro, ainda joga num clube grande, inclusive, e ele não lidava com e ele não conseguia lidar com a questão de sustentar o ambiente familiar, não só financeiramente, mas ele recebia cobranças de todos os lados. Ele tinha medo de não confirmar quem ele seria, se ele seria o que ele achava que ele seria, e ele ficava fora, sumia de treino, saía de jogos. E, ele sofreu muito, ainda sofre, agora tá melhor, porque tá frequentando a igreja, etc. Mas eu percebi, conversando com os clubes, quando eu fui apurar essa notícia, porque eu queria dar essa matéria para alguém, mas para tratar isso de uma forma positiva, os clubes não estavam preparados para tratar aquilo. O empresário do jogador não tá preparado para tratar aquilo. Porque, eu sou empresário de um jogador que é viciado em droga, isso não é legal, cara. Isso não pega bem para mim. Não quero expor se o jogador não quer se expor, eu acho que ele também perde de ter ajuda. Mas aí o papel do empresário, do assessor, do clube, é assim, cara, vamos fazer um projeto aqui para você? Se você fica 6 meses sem jogar, mas a gente vai te internar, você vai ser massacrado, por isso vão te criticar, mas vamos ver se, como é que você reage sem precisar estar aqui quarta e domingo jogando, sem a imprensa cobrando por que você está faltando no treino, sem a gente mentir para a imprensa que você está lesionado. Vamos encarar isso de frente, porque é que nem o racismo, né? É que nem não, não vou comparar, né? Mas é aquilo. Ninguém quer enfrentar o racismo, quer provar que não é racista. É. Ninguém quer enfrentar o problema da droga, da depressão, do alcoolismo. Você quer mostrar que o seu clube não tem aquilo aqui. E aí o que acontece? O cara fica sozinho, porque por mais ajuda que as pessoas tenham, eu não conheço nenhum clube que fale assim, vem aqui, fulano, a gente vai te internar por um mês, sendo o contrato não vai ser rescindido, você vai ter seu salário aqui garantido, vamos tentar ver o que a gente pode fazer por você nesse um mês. Quanto tempo você consegue ficar limpo? Então, assim, eu como uma pessoa que convivo com uma pessoa que usuária de droga, de crack, eu falo de janela, gente, não é nada pior do que o abandono. Porque quando você dá o abandono, você já limitou a pessoa, ah, fulano, você é isso aqui, cara, você é um cachimbo, você é uma pipeta de cocaína. E aí você não dá a possibilidade. E nem a gente nem discute isso, porque, eu repito, fui atrás da história, falava com o clube, gente, vamos fazer um projeto, vai ser foda, vamos vender isso para a imprensa, já que vocês, né, têm medo, vamos vender isso como um grande projeto do clube, mas o empresário não quis, o jogador nem se deu conta, porque nem chega para ele isso, o clube também não quis, e talvez a gente perdeu um bom talento, vai, não seria um Adriano, não seria um cara fora de série, mas um bom talento, e que uma pessoa ficou com medo, e aí a gente vai num outro assunto, desculpa me alongar, é nessas brechas que o neopentecostal encontra para explorar o emocional da pessoa, e aí a gente vê o que a gente tá vendo acontecer, nada contra nenhuma religião, mas muitos casos extremos aí envolvendo as religiões neopentecostais no Brasil e no mundo nos últimos anos. É isso, gente. Desculpa, me alonguei, mas é que eu acho esse tema muito... A gente precisa falar muito disso ainda. E a gente fala muito pouco no Brasil, né?
Muito. E quando você estava falando aí, me remeteu um nome que não vou lembrar, apesar de eu ter lido bastante sobre a história dele ano passado, quando ele estava aqui ainda atuando no Brasil, mas uma pessoa que com certeza teve a mão de alguém para sair de onde estava... E terminou ano passado como artilheiro do Campeonato Brasileiro e falava abertamente sobre o problema que teve com drogas, que foi o Michael, né, gente? O Michael foi um jogador que, enfim, teve um começo de carreira tardio, enfim, chegou a se envolver com tráfico, ele fala, se envolveu com tráfico de drogas, e alguém segurou a mão do Michael e não deixou ele desistir, né? Ele precisou de ajuda, talvez, de uma, duas pessoas para terminar jogando uma final de Libertadores e sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro e hoje estando lá no mundo árabe. Então, se o Michael pôde sair, por que que ninguém segurou a mão do Jobson, né? Por que que você precisa, às vezes, de uma mão te segurando?
Tem uma música...
Eu fiz um trabalho na faculdade sobre questão de dependência química, que até hoje mexe muito comigo, porque a gente foi entrevistar algumas pessoas que trabalham com isso, né, e pessoas que se dizem até sobreviventes da dependência química, e elas falam, cara, a gente só precisa de uma mão segurando a gente. Ah. E é isso que a Ana falou, nada é pior do que o abandono. E aí, quando você falou do abandono, eu lembrei da história do Michael, que se tivesse sido abandonado, sabe-se lá o que teria acontecido com ele, com a vida dele, né?
Tem uma música do Zeca, né, Ana e Amandinha, que fala que quando a gira girou, ninguém suportou, né?
Então, você ficou,
Então, quando tem uma pessoa para ficar, isso que é muito fácil quando o jogador ou qualquer pessoa tá no auge, você tá cercado de gente que tá do seu lado. Acho que a gente já sentiu em algum momento isso da vida, acho que jogador de futebol passa por muito mais, mas a hora que aperta mesmo é que você vê ali com quem que você pode contar e às vezes você não tem. E como a gente disse, é a estrutura que falta também, estrutura pessoal ali para os jogadores, estrutura emocional para se resguardar de várias coisas também. Mas aí é papo que a gente fica, como a Ana falou, assunto para...
O Bruno, que está aqui com a gente, lembrou de um caso aqui, falou aqui para mim, que aí tem muito com que o Bruno trouxe a lembrança e eu lembrei muito do que você estava relatando aí do caso de que ninguém queria falar sobre, Ana, que foi o Michael, né? Teve o Michael e teve o Michael também do Fluminense, né? Que, se eu não me engano, tá, enfim, na última vez que a gente viu algum relato, ele estava na segunda divisão da Suécia. E eu lembro da época do Michael que houve algumas, muitas tentativas aqui da galera que trabalha na produção do futebol do Rio de botar para falar junto com o Fluminense. Olha, vamos. E era realmente um tabu. Onde marcava, desmarcava, não, porque era realmente dar a voz à história dele. Por que que um jogador do Fluminense foi pego duas vezes no doping, com cocaína também, né? Enfim, e era um tabu. Ninguém queria tocar nessa ferida. E era uma ferida que podia ter ajudado muita gente.
E também a imprensa, e eu acho que a gente está amadurecendo muito em relação a isso, muitas vezes você quer dramatizar a história, que já é um drama.
Uhum.
Mas você quer explorar o choro, você quer explorar a dificuldade, sem dar a solução. Poxa, pô, esse cara é sofrido, a gente já sabe que o cara é sofrido, mas o que que eu posso fazer? O que que ele pode fazer para sair desse sofrimento? Como é que eu vou transformar essa trilha triste numa trilha sonora feliz ou alegre? Então eu acho que até a nossa forma de ler esses casos envolvendo jogadores e que se, né, com essas histórias mais tristes, também está amadurecendo em relação a isso, né? Porque muito mais do que contar a dificuldade é encontrar uma solução. Porque aí o cara vem e admite, beleza, gente, eu sou usuário de droga. E eu tô perdendo uma guerra para mim mesmo. A primeira vez que esse cara faltar num treino, a gente vai cair de pau. Poxa, mas o clube assumiu com ele aqui que ele é usuário de droga. Mas o que é que está sendo feito? Às vezes, só bancar, só assumir, não é o suficiente. Você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia para aquela pessoa, a partir do princípio que, olha, beleza, gente, admiti, sou um usuário de drogas, sofro com isso, o meu clube sofre também, minha família sofre também, o que vocês podem fazer por mim? Uhum. Eu acho que isso é algo que a gente também vai amadurecendo como imprensa, assim como a gente amadureceu muitos casos aí, muitas pautas, né, envolvendo violência, entre outras coisas aí, racismo. Eu até queria falar do Neymar, gente, mas acho que depois desse último assunto, eu acho que o Neymar acaba ficando para uma outra janela. Eu queria falar sobre
a próxima
expectativa em relação a ele, mas ele já foi assunto muitas vezes aqui do nosso Rodada. Vale procurar um episódio aí que fala sobre a nossa expectativa em relação ao Neymar e o que ele entrega pra gente quanto o ídolo que a gente quis que ele fosse e ele não foi. Pelo menos pra mim não foi.
E até a Copa eu tinha expectativa ainda vai ser mais, que fosse. Né?
Ah, depois ele mete 9 gols na Copa e é campeão do mundo. Ah, nunca critiquei. Se encontrar uma crítica minha, foi um hater, foi um
ex-maluco. É montagem.
É um ex-maluco, fui hackeada.
É isso, foi meu primo.
Bom, gente, vou agradecendo aqui a nossa produção pesquisa da nossa Giovana Marcondes, com a gente na edição Bruno Mesquita e Vitória Azevedo. A nossa coordenação é do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Voltamos na próxima semana com Rodada Tripla. Agradeço vocês, gente, que acho que foi um tema que a gente ia por um caminho e acabou indo por outro, porque eu acho que a gente tem a possibilidade de falar coisas além do que a gente ouve por aí. Obrigada a vocês duas, viu?
Obrigada.
Ótimo debate.
Valeu. Até semana que vem.